João e para o Francisco, boa viagem.
Bom dia.
Queria ver calendários, faz favor.
Calendários? Só um momento que eu vou buscar os calendários.
Sim, senhor. Eu espero.
Ora, aqui tem estes calendários todos para escolher.
Ah, mas eu não quero calendários destes. Queria um calendário sério. Nada de exageros, não quero nus. Quero uma coisa assim... assim familiar.
Muito bem. Eu vou buscar outra coleção. É só um momento, faz favor.
Havia de ser bonito eu levar isto para casa.
Ora, aqui tem estes calendários. São muito familiares, todos com a Sagrada Família pintada por artistas célebres.
Sar, também não queria assim com estes motivos religiosos. Não são muito próprios para pôr na cozinha.
É para pôr na cozinha. Já podia ter dito. A sua mulher gosta de animais, por acaso. Tenho aí até calendários com cães, cavalos, gatinhos.
Não, esses não. A minha mulher é muito higiênica, não gosta de animais na cozinha.
E que tal um calendário com legumes? Também tem calendários com couves, nabos, cebolas e temos com frutas, com melancias, uvas, maçãs, laranjas, peras, ananases.
Não, Sr. Cruz, depois o calendário fica desatualizado. Se tem melancias, não serve para o inverno nem para a primavera. Se tem laranjas, não serve para o verão. Era um problema.
Realmente já não sei assim em que posso ajudá-lo. Não quer nus. Não quer a Sagrada Família. Não quer animais. Não quer legumes. Não quer frutas. Francamente, não sei.
E só mesmo calendário? As folhas do calendário, não tem?
Tem, sim, senhora. Tem aqui este modelo só com as folhas do calendário.
E as folhas têm os dias todos?
Claro. Cada folha é para um mês e o mês tem os dias que tem, não é?
Pois é, mas eu queria assim um calendário com os meses só até para aí ao dia 15, quando muito.
Então se quer faça um ano novo, homem.
É o ano letivo. Informamos os nossos ouvintes que foram premiados com bolos Dan Cake no... That's right, you two can be the proud owner of the quality goes in before that name goes down. José Eduardo, deixa ele ouvir o instrumental. One-tenth of a dollar, one-tenth of a dollar. We got service after sale. How about perfume? We got perfume. How about an engagement ring? Some for the little lady, some for the little lady, some for the little lady. $3-$4. We got a year-end clearance. We got a white sale and a smoke-damaged furniture. You can drive it away today. Act now, and receive as our gift to you. They come in all colors, one size fits all. Na terceira hora de pão com manteiga, o patrocínio exclusivo do Sucol, o novo produto Sumol. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full of belief. And every highway has earned much more than this. I've lived my way.
se o ano que vem não viesse subitamente a notícia chega à redação de Pão com Manteiga via Telex, o ano que vem não vem ou, na melhor hipótese, está atrasado. No dia 1, pelo menos, o ano que vem não vem. A redação de Pão com Manteiga entreolha-se e depois entreboca-se. Mas quando é que vem o ano que vem? Não há notícias concretas. Algumas fontes fidedignas dizem-nos que o ano que vem só virá em março. Ao mesmo tempo, observadores normalmente bem informados asseveram que o ano que vem vem em janeiro, mas na segunda quinzena. A redação de Pão com Manteiga tenta saber as causas do atraso do ano que vem, sim, mas devagar. Contactámos a central fornecedora dos anos que vêm, mas dizem-nos apenas o 1981. Não sabemos o que se passa, ele saiu daqui à tabela. Um repórter de Pão com Manteiga interroga o 1980 sobre as dramáticas consequências do atraso de 1981. 1980 encolhe os ombros. O que é que quer que eu faça? No dia 31 à meia-noite fecho a loja. Formam-se imediatamente duas comissões. Uma comissão que vai mandar SOS ao 1981 para acelerar a marcha e chegar a tempo. Outra comissão que vai pedir ao 1980 que, caso se confirme o atraso de 1981, se mantenha em exercício para não criar um vazio no tempo. Entretanto, chegam novas notícias. O ano que vem atrasou-se porque vem de má vontade. O ano que vem não esclareceu as razões porque não queria vir, mas há quem garanta que ele ficou muito envergonhado ao saber que lhe chamavam Ano Bom. Ao mesmo tempo, outras fontes informam que o 1981 tentam convencer o 1982 a vir antes dele, mas São Silvestre terá vetado. Isto tem que ir por ordem. Já toda a gente tem as agendas e os calendários para 1981, agora chegava 1982, era uma embrulhada. Tínhamos logo as eleições para as autarquias, o campeonato de futebol 80-81 não acabava, o campeonato de futebol 81-82 não começava e assim por diante, quer dizer, e assim por atrás. Assim terá falado São Silvestre. E assim falando, São Silvestre terá convencido o 1981 a vir em 1981, mas tanto tempo se perdeu nas negociações que pode haver um buraco no tempo. O ano que vem, quando vem? Alertada a Presidência da República, chamou a Belém o Primeiro-Ministro em exercício e o Primeiro-Ministro indigitado para se estabelecer um modus faciendi e, no caso do 1º de janeiro, chegar com muitos dias de atraso em relação ao 31 de dezembro. A Intersindical e a UGT pretendem naturalmente saber quem é que paga todos esses dias entre 31 de dezembro e 1 de janeiro e alertam contra quaisquer manobras do patronato para não os considerar na reforma e nas diuturnidades. Se o ano que vem não vem, se o 1981 não chegar a tempo depois do 31 de dezembro, você não deve perguntar a quanto estamos hoje, porque os dias não têm números, o tempo não tem dias, nem mês, nem ano. E não deve perguntar que dia é hoje, porque serão todos iguais os dias que se passarem entre 1980 e 1981. Há quem defenda a tese de que nos devemos manter em feriado até ao dia 2 de janeiro do ano que vem, venha quando vier o ano que vem. Pão com Manteiga voltará no dia 4 de janeiro, mas se o ano que vem não vem, voltaremos no próximo domingo.
Menininho que está sentindo a caminhar. Está um frio lá fora. A balança-se com o balanço de Pão com Manteiga. Ouça-nos, escute-nos. E prepare-se para receber o ano que vem, se ele vier. Nunca se sabe.
Dados começaram a chegar e a juntarem-se aos que já lá estavam. Assim, os que passaram a lá estar começaram a ser mais e a esperar pelos que faltavam, que cada vez eram menos. Era uma festa destinada previamente a ser alegre. Antes de ser, já o era conhecida como a festa pré-destinada. O destino da festa em questão, ou melhor, em que iam estar todos, era celebrar a morte do ano velho e celebrar a chegada do ano novo. Os convidados que continuavam a chegar já tinham, o ano passado, assistido a uma festa semelhante. Tal como o ano passado, este ano tinham recebido um convite igual ao do ano passado. Era numa casa grande, com dois andares e muitas casas de banho, com muitos carros alemães à frente e um jardim predominantemente verde atrás. A As mulheres vinham dentro de panos largos que começavam a meio dos peitos e terminavam a roçar no chão, o que as obrigava a sorrir muito. Os cavalheiros eram todos praticamente iguais. Havia também dentro de casa muitas raparigas vestidas de preto e branco que lá para o fim da festa iriam ouvir convites semelhantes dos cavalheiros iguais. Assim que os convidados entravam, falavam uns com os outros, o que fazia crer que todos se conheciam. Como exibiam um ar satisfeito, tudo fazia crer que, além de se conhecerem uns aos outros, estavam muito contentes de estarem uns com os outros. Além disso, na sala grande do andar de baixo havia muitas mesas, umas mais pequenas que as outras, muito peixe fino e carne tenra, muitos pastéis de tudo, talheres arrumados consoante o tamanho, champanhe e outras coisas estrangeiras. À porta havia também um cozinheiro, dado que o porteiro que era para vir não veio. Como consequência, no bengaleiro estava o chofer, na cozinha estava o jardineiro e no jardim estavam quatro cães caríssimos, dois pavões vivos, uma mangueira a pingar e um casal escondido. O jardim era discretamente iluminado, em contraste com o interior da casa cheia de lustres a iluminar os ilustres. Quem subisse a larga escada de caracol que levava ao primeiro andar fazia mal, porque havia elevador interno alcatifado e com banco de cristal e espelho de veludo. A festa em questão, ou melhor, em que estavam já quase todos os convidados, aproximava-se do seu ponto mais alto. E por isso todos começaram a subir para o último andar, que inexplicavelmente era o primeiro. Eram 23h45, ou seja, um quarto para a meia-noite, e todas as pessoas, incluindo nestas as serviçais, estavam cada vez mais excitadas. O ano velho cada vez mais velho, o ano novo cada vez mais próximo. Cada convidado já se munira de uma taça de champanhe e outras coisas estrangeiras para beber ao som do velho relógio inglês que tinha um pêndulo de todo o tamanho. Faltavam 5 minutos para a meia-noite e na cozinha já o jardineiro oportuno beliscava a secretária do patrão que tinha vindo à cozinha por engano. 1 minuto antes da meia-noite todos fitavam os ponteiros ingleses do relógio inglês que tinha um pêndulo de todo o tamanho. O quarteto de cordas e o piano de cauda estavam prontos a atacar a música clássica, o ano velho estava a dar as últimas e o ano novo estava à porta. De repente, e associado a um barulho esquisito, o pêndulo inglês de todo o tamanho parou. Um silêncio profundo invadiu os salões. Os convidados entreolhavam-se espantados sem saber o que fazer. Um, que era engenheiro, disse: "No meu relógio que é suíço e douro já é meia-noite." Outro, que era administrador, disse: "Desculpe lá, meu caro engenheiro, mas no meu relógio, que é de quartzo e tem 11 músicas, faltam ainda 17 segundos. "Oh, esqueci-me do meu relógio de pedras preciosas", disse uma convidada, esposa de outro engenheiro, que acumulava com o administrador da empresa. "Eu não tenho horas, mas tenho uma sede ensurdecedora", disse um professor universitário, que já meio grosso, e apesar do discreto encontrão da esposa que o fez oscilar e cair com estrondo em cima de um jarrão da dinastia Ming, o qual se estilhaçou com fragor, indo um dos fragmentos atingir a dona da casa, que era, e ainda é, marquesa. Esta, ao sentir o impacto onde sentiu, virou-se para o convidado que dela estava atrás e disse: "Francamente, senhor doutor, um homem da sua idade e da sua estatura social não faz isto a senhoras, quanto mais em público." A esposa do doutor, o qual media 1,40 m, ao ouvir outra senhora referir-se à estatura, disse: "Desculpe que lhe diga, mas baixo é o seu marido e esta festa é um fracasso." Ao ouvir isto, o filho do dono da casa e de uma amiga da dona da casa, que se licenciara em gestão de empresas muito recentemente, não aguentou mais e muito discretamente forrou uma bufatada num personagem de smoking branco que ninguém sabia quem era. Aproveitando a confusão que rapidamente se generalizou, um general desatou a atirar tudo para o chão, copos, bolos e senhoras de avançada idade. O quarteto de cordas pôs-se em fuga. O pianista levou com uma bavaroise de pêssego e também uma pera que lhe estragou o teclado. O dono da casa fechou-se na casa de banho azul com duas empregadas da copa. Os quatro cães caríssimos lamberam e morderam em tudo, incluindo uma latifundiária de calças salmão Lamé. O porteiro que acabara de chegar foi buscar um Porsche e entrou a acelerar na sala, levando no capô um banqueiro e o adido militar da Argentina, uma senhora inglesa de meia-idade, e foi-se ao pêndulo de todo o tamanho e pregou com ele numa família suíça que falava francês. A festa acabou altas horas da manhã. Ninguém, entretanto, dera pela entrada do ano novo, que por acaso era uma menina, e que se sentara pacatamente a um canto, comendo pinhões e murmurando: "Gente fina é outra coisa." Esta é a terceira hora do seu Pão com Manteiga de hoje, com o patrocínio exclusivo de Socolo, Odisseia no Chão. Odisseio-vos, berrou o comandante da sonda para a tripulação. Havia meses que a sonda furava o chão do Ribatejo e da Extremadura pesquisando para descobrir o líquido inorgânico da terra. A sonda sondava para baixo e para os lados, mas petróleo ainda não. O comandante repetiu, odisseio-vos. Estava farto de ver aquelas caras pálidas preocupadas com as teclas, os parafusos, o computador, sem nenhuns resultados práticos. A última amostra estava cheia de pó de talco, a penúltima amostra tinha grão de chumbo. A antepenúltima tinha uma grande mistura de águas de bacalhau. O engenheiro-chefe, enfiado no laboratório da sonda, rezava ao santo entroncamento, padroeiro da sua devoção em matéria de fenómenos, e prometia nunca mais acreditar em ciências. Era o 31 de dezembro. E por isso os técnicos da sonda decidiram organizar na sala de controlo uma pequena festa. Naquele aperto tinha de ser pequena. O comandante ordenou que pusessem nas mesas vinho em jarros, evitando assim ficarem com os copos por lavar. E foi precisamente nesse interim, no interim em que o comandante encomendava serviço, que se deu o caso. Deu-se o caso da nora da sonda, a sonda tinha uma nora, deu-se o caso da nora da sonda trazer num dos alcatruzes quase 1 litro de petróleo. Entusiasmados, todos os tripulantes ficaram com a cabeça à nora, melhor dizendo, ficaram espreitando o vai-vem da nora para verem. E viram. Viram noutro alcatruz uns bons litritos de uma substância igualzinha à gasolina super. Entusiasmados, gritavam, já vem refinada, a rama já vem refinada. Ó, seus refinadíssimos incompetentes, odisseio-vos, berrava o comandante da sonda para a tripulação, que se banhava contente na amostra recolhida. A nora deu mais uma volta e dessa vez não trouxe nada nos alcatruzes, nada que se visse. Mas trazia coisa que se cheirasse. Volátil, a benzina espalhou-se pelos corredores da sonda. Não tardou muito, os alcatruzes foram trazendo outros produtos derivado do facto de continuarem a pesquisar os insondáveis mistérios da Terra com a sonda. As toupeiras do futuro estavam cada vez mais otimistas e não poupavam comentários. E diziam que Portugal estava atrasado. Com o petroscudo vão ver como é. O comandante pensou então que o seu dever era comunicar a descoberta, mas logo emendou a ordem berrando pelo intercomunicador da sonda. Comunicar não basta, iremos pessoalmente confirmar que descobrimos petróleo. Petróleo e seus derivados, acrescentou com entusiasmo um tripulante. Traçaram então o rumo para o regresso. Depressa para Lisboa, que vai ser o centro da Terra, ouvia-se nos corredores da sonda. Mas a sonda estava com dificuldades técnico-táticas em seguir rumo a Lisboa. É da comoção, sentenciou o mecânico-chefe, que entendia muito de máquinas. Comoção vai você ter, avisou o ajudante. Então o chefe virou o bico ao prego. Eu não mudo assim de opinião, respondeu o mecânico-chefe. Não muda de opinião o quê? Insistiu o ajudante. Estou a dizer que você virou o bico ao prego. Ao prego grande da sonda. Resultado, a sonda estava a furar para cima. Coordenadas 1981, ouviu-se pelo intercomunicador. Estamos por baixo de Sines. A sonda furou os depósitos das refinarias. Valha-me, Santo André, São Torpes e Santiago do Cacém, balbuciou o engenheiro-chefe, prometendo voltar a acreditar nas ciências. Odisseio-vos, berrou uma última vez o comandante da sonda, antes de assinar o pedido de demissão, já com a data de 1 de janeiro de 1981. Foi 1981, Odisseia no Chão. E aqui deixamos a certeza que contamos com a vossa companhia todos os domingos para saborearmos em conjunto o pão com manteiga. Brandão Ferreira, Zambujal, Falorca, Cruz, Duarte, Eduardo Ferreira, Brito e Cunha. E a visita pela primeira vez do ouvinte número 1 honorário do Pão com Manteiga. Bom dia, sou Teófilo Prata.
Ele está conosco. O resto de um bom domingo. Está o vento lá fora. E até de hoje a 8 dias, outro domingo, outro pão com manteiga e onda média FM da Comercial. Pão com manteiga nos dois lados, onda média e FM na RDP Rádio Comercial. Pão com manteiga uma vez por semana, aos domingos.